para o ponto 10 da nossa agenda, projeto de resolução número 103/10, identificação de processos e técnicas de construção do bote balheiro, a apresentar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Renata Correia Botelho. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. A história da baleação nos Açores revela-se transversal a todas as ilhas do arquipélago, configurando uma importante e incontornável peça histórica da nossa identidade insular, de uma cultura que é nossa e que nos une. O evoluir dos tempos obrigou, e bem, ao evoluir das práticas. Hoje, inteiramente abandonada que foi, para o bem do homem e da natureza, a caça à baleia, aproximamos-nos novamente em torno dessa realidade histórica, seja por uma salutar derivação de caráter essencialmente lúdico e turístico, e presente um pouco por todo o arquipélago, do nosso contacto com as baleias e os cachalotes que nestes mares encontram morada, seja pela necessidade imperiosa de conservarmos o património que nos chega desses tempos idos. O bote baleeiro é, independentemente da técnica de construção utilizada, o mais importante vestígio material do património baleeiro e da cultura da baleação. Tal património, pertença de todo o povo açoriano, é resultado da capacidade criativa e do gênio inventivo dos primeiros grandes construtores navais açorianos. Daí que o bote baleeiro açoriano seja descrito, no entender de muitos especialistas, como, e cito, a mais perfeita embarcação que alguma vez sulcou os mares. De Santa Maria ao Corvo é vasto o património baleeiro que atravessa as nossas nove ilhas. Nove realidades que, nas suas idiosincrasias e nas suas especificidades, o mar sempre soube conciliar. Vastos são os relatos, as técnicas, as metodologias, os objetos inerentes à história da baleação no arquipélago, todos convergindo para um reforço da coesão regional em torno de matérias como esta, tão intrinsecamente identitárias. Será consensual afirmar que amplo tem sido o investimento, continuamente evolutivo, da região nesta matéria, quer ao nível legislativo, de que é exemplo a recente aprovação por unanimidade do Decreto Legislativo Regional 13/2014-A de 24 de julho, quer ao nível executivo, como comprova a inventariação do património baleeiro atualmente em curso. Mas o tema não se esgota e o número de interessados mostra-se sempre em crescendo, dando bem nota do lugar central da baleação e das suas particularidades na nossa história coletiva e arquipelágica. Ora, ainda que seja comumente admitida a existência, na extensão do arquipélago, de técnicas de construção específicas de alguns lugares, de alguns territórios, que deram aso, ainda que convergentes na sua função, a botes baleeiros diferenciados, São Miguel, por exemplo, terá desenvolvido, como se sabe, uma técnica de construção distinta e, à semelhança deste, outros locais poderão também ter conhecido técnicas diferentes, será importante conhecer efetivamente melhor esta dimensão imaterial. Entender as várias técnicas, estudá-las, conhecer as comunidades nas quais surgiram, as vivências que lhe eram inerentes, as inúmeras razões que terão levado a essas especializações. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda ao Governo Regional dos Açores que desenvolva os procedimentos necessários à identificação e inventariação dos diferentes processos e técnicas tradicionais de construção dos botes baleeiros e das suas especificidades na história e no património imaterial da baleação dos Açores. A identificação e inventariação referida deve estar concluída no prazo de 18 meses a contar da data de publicação desta resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra para o Sr. Deputado José Andrade, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, a atividade económica da caça à baleia nos Açores remonta ao século XVIII, por influência da baleação americana. Começa a ganhar expressão local no segundo quartel do século XIX, com os primeiros botes baleeiros da Baía Faialense do Porto Pim e assume importância significativa a partir de meados do século XX, com a fundação de fábricas de processamento de cachalote em diferentes das nossas ilhas. A primeira a abrir foi a fábrica da União das Armações Baleeiras de São Miguel, em 1937, na confluência litoral das freguesias de Capelas e São Vicente Ferreira, na costa norte do concelho de Ponta Delgada. Contudo, deixaram-na demolir em 2007, num laxismo de lesa património, e dela apenas resta hoje a chaminé industrial que aguarda a conclusão do processo de classificação, de alguma forma impulsionado pelo Parlamento e atualmente em execução por parte do Governo. A última dessas fábricas a encerrar foi a fábrica das Armações Baleeiras Reunidas, em 1984, na vila de São Roque do Pico. Reabriu há 10 anos, como polo da indústria baleeira do Museu Regional da Ilha Montanha, sediado nas Lajes, que é, como certamente sabem, o museu mais visitado dos Açores. O património reconstruído da memória baleeira compreende ainda outros dois equipamentos de caráter museológico. Aqui, nesta Ilha do Faial, na antiga fábrica do Porto Pim, adquirida pelo Governo em 1981 e inaugurada como museu em 2000, embora a precisar de obras de conservação, porque chove lá dentro. E na Ilha das Flores, a antiga fábrica do Boqueirão, com uma empreitada de reabilitação adjudicada em junho de 2009 para um prazo de execução de 7 meses, que passados 70 meses ainda aguarda inauguração oficial. Mas o mais importante vestígio material do património baleeiro e da cultura da baleação, como refere, aliás, o projeto de resolução agora em apreciação, é, porventura, o bote baleeiro. Há um trabalho importante de recuperação patrimonial e de reutilização recreativa do bote baleeiro açoriano, desenvolvido nos últimos anos por iniciativa meritória de entidades associativas, autarquias locais e governo regional, especialmente nas ilhas do Pico, Faial e São Jorge, com reconhecida e merecida centralidade regional nesta matéria, que não pode nem deve ser contestada. Até 2011 foram aqui recuperados 41 botes baleeiros. Já o mesmo se não verifica noutras ilhas açorianas de tradição baleeira, como, por exemplo, São Miguel e Santa Maria. Consta, aliás, que o modelo tradicional de bote baleeiro micalense é o mais diferenciado no contexto açoriano. Esta tese tem sido suscitada pelo núcleo do bote baleeiro do Clube Naval de Vila Franca do Campo e subscrita pela Associação dos Amigos dos Poços e da Baleação de São Vicente Ferreira e Capelas, mereceu a adesão unânime do Conselho de Ilha de São Miguel, impulsionou a presente iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e registou o reconhecimento do Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura e da própria Comissão Consultiva do Património Baleeiro Regional em recente audição parlamentar pela Comissão dos Assuntos Sociais. Nas palavras do Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, ao que tudo indica, existe em São Miguel, efetivamente, uma singularidade no que respeita à construção do bote baleeiro micalense e que deriva da baleeira açoriana. A identificação do processo e técnicas de construção que estiveram na sua origem será, com certeza, mais um contributo para o estudo da baleação açoriana e para a identificação da nossa singularidade atlântica. Fim de citação. Nas palavras do Presidente da Comissão Consultiva, o bote baleeiro micalense é identificado por uma construção clássica que remonta ao século XIX. As suas particularidades assentam, sobretudo, nas funções para as quais foi construído, ou seja, a sua dimensão funcional sobrepõe-se à função estética dos restantes botes, e isto porque surge num contexto empresarial. Fim de citação. Apesar da sua reconhecida particularidade, são escassos e estão dispersos os exemplares resistentes. Haverá 6 únicos exemplares representativos, de alguma forma, do tradicional bote-baleeiro micalense. O mais conhecido é o Santa Joana, propriedade do Museu Carlos Machado e exposto num centro comercial da cidade de Ponta Delgada. Os demais estarão degradados à guarda impotente de particulares associações em Vila do Porto, nas Velas de São Jorge, na Holanda e na França. Daqui resultam, e para terminar, duas constatações importantes. A primeira é que se justifica, e por isso apoiaremos, a proposta socialista de argumentar ao Governo que desenvolva os procedimentos necessários à identificação e inventariação dos diferentes processos e técnicas tradicionais de construção dos botes baleeiros e das suas especificidades na história e no património imaterial da baleação dos Açores. A segunda constatação é que se impõe chegar mais longe e ser mais concreto, aproveitando esta oportunidade para, sem prejuízo do estudo geral do bote baleeiro regional, mais conhecido, aprofundar o conhecimento do bote baleeiro micalense, menos divulgado. É certo que, nos termos regimentais, só o partido proponente pode formalizar alterações aos projetos de resolução que apresenta. Por isso, o PSD sugeriu ao PS uma proposta de aditamento ao objeto resolutivo da sua iniciativa legislativa antes da presente discussão em plenário. Na opinião do PSD, o estudo regional proposto pelo PS deveria incluir, designadamente, a construção e registro de um modelo tradicional de bote baleeiro micalense, por ser este o de características mais diferenciadoras e o de existência mais escassa. Lamentavelmente, o Partido Socialista, embora naturalmente no seu direito, não aceitou a nossa sugestão. Isso não é caso para alterar o nosso sentido de voto, mas é pena que desta forma se perca a oportunidade de contribuirmos de uma maneira consistente e consequente para a valorização do património baleeiro micalense e, portanto, também do património baleeiro açoriano, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a ter a palavra agora o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente do Governo, diga, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford, diga. Bom, eu devo dizer, em primeiro lugar, que esta é uma das áreas em que eu penso que a nossa autonomia tem feito um bom trabalho, os sucessivos governos. A recuperação do património baleeiro tem, evidentemente, é sempre possível fazer mais, mas eu penso que é possível dar uma nota muito positiva à recuperação do património baleeiro nos Açores. E como se tem constatado, é algo muito importante do ponto de vista turístico, do ponto de vista da nossa identidade cultural, da identidade cultural dos Açores. Esta proposta do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, na minha perspectiva, muito bem-vinda. Aborda uma vertente que eu penso que não está suficientemente desenvolvida e em que há um trabalho efetivamente a fazer, sendo que em todas as outras áreas, como acabei de dizer, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho meritório. Por isso, este ponto número 1, que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional dos Açores desenvolva os procedimentos necessários à identificação e inventariação dos diferentes processos e técnicas tradicionais de construção dos botes baleeiros e das suas especificidades na história e no património imaterial da baleação dos Açores, acho que é muito positivo e considero que de maneira nenhuma esta atividade está concretizada e, portanto, é necessário desenvolver esta vertente. Em relação ao ponto número 2, a identificação e inventariação referida no número anterior deve estar concluída no prazo de 18 meses, a contar da data da publicação, também me parece uma data execuível. Nesse sentido, o PPM associa-se a esta iniciativa e votará favoravelmente a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem inscrito agora o Sr. Deputado Luís Duarte Machado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhora e membros do Governo. Partindo do contexto histórico que aqui foi muito bem explicado pela senhora deputada Renata Correia Botelho e pelo seu deputado José Andrade, eu devo dizer que isto é uma matéria que me diz muito e para a qual tenho dedicado particular atenção, até porque, tal como o deputado Cláudio Lopes, em determinada altura, quando era Presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, integramos a Comissão Regional do Património Baleeiro. É evidente que a avaliação dos Açores teve a ver com aquilo que foi dito, com a avaliação americana e com a passagem dos baleeiros, dos navios baleeiros americanos pelos Açores, e a canoa baleeira açoriana desenvolveu-se a partir da canoa baleeira americana. E desenvolveu-se em dois sentidos completamente diferentes. A canoa baleeira americana, a tradicional, que andava a bordo dos veleiros americanos, suspensa na borda em turcos, e onde eram arriadas por gravidade, acionados por gravidade, e portanto quando se aproximavam dos cardumes de cachalotes ou de outro tipo de baleias, cada uma baleeira americana era uma canoa baleeira mais pequena do que a canoa baleeira normalmente utilizada no grupo central e ocidental dos Açores. Era uma canoa baleeira com uma técnica construtiva muito específica, porque o costado era um costado trincado, isto é, a primeira tábua era pregada no alferiz da quilha, era cravada às cavernas, a segunda tábua era trincada em cima da primeira tábua, fazendo uma espécie de degrau, digamos assim, era aí cravada e assim sucessivamente até à borda. Portanto, era assim que era feita a vedação. Com a introdução da baleação nos Açores, a baleação começou a ser feita a partir de terra. Uma coisa que se notou é que estas embarcações eram relativamente lentas e para chegar aos cardumes a partir de terra, à vela e a remos, porque não havia embarcações motorizadas que fizessem o reboque, eram precisas outro tipo de embarcações. Embarcações com mais quilha, como diz o velho marinheiro, dá-me quilha que eu dou-te milha. E, portanto, as embarcações tinham que ser maiores, tinham que ter mais área vélica e tinham que ser mais rápidas. Por isso, a canoa baleeira que se desenvolveu no grupo central e no grupo ocidental dos Açores é uma canoa baleeira maior, que pode atingir os 40 pés, que tem menos tosado, tem um pouco mais de boca, tem um costado completamente liso e em que a junta das tábuas do costado é vedada interiormente por uma mata-junta com cerca de 2 polegadas que se prolonga ao longo de todo o comprimento da embarcação e em todas as juntas do costado. Os micalenses desenvolveram também a baleação e aqui há uma questão com a qual permita-me o deputado José Andrade discordar. Para mim a baleação não tem centralidade nos Açores. É verdade que a expressão máxima foi no Pico e numa altura em concreto em que nas Lajes do Pico, num ano em concreto, arriavam 23 canoas baleeiras em simultâneo. É verdade que atingiu essa dimensão, mas é verdade que existe património baleeiro em todas as ilhas dos Açores, em todas se fez baleação e em todas as ilhas com muita expressão e com muito significado socioeconómico. Digamos, para usar uma linguagem mais popular, eu diria que matou a fome a muita gente em todas as ilhas dos Açores. Foi isso que aconteceu. Os construtores navais micalenses, e porque a construção naval também não é só o que alguns dizem ou querem dizer nos últimos anos, que é só num determinado sítio e num determinado porto e em determinadas pessoas, não é verdade. A construção naval foi muito importante em todas as ilhas dos Açores, em todas, sem exceção. E os construtores navais micalenses, que eram excelentes construtores navais, e que ainda hoje existem alguns que são excelentes, eu tive a oportunidade de os visitar, desenvolveram uma canoa baleeira com uma técnica completamente nova. Não usaram nem o costado trincado da canoa baleeira americana, nem o costado longitudinal liso da canoa baleeira do grupo central e ocidental. utilizaram, mais ou menos, ficaram-se mais ou menos pelas mesmas características, em termos de comprimento fora a fora e de boca, e pelo mesmo tosado da canoa baleeira americana, mas alteraram completamente a técnica construtiva e passaram a utilizar um costado trincado a 45 graus, ou seja, um costado em que todo o forro é colocado em duplamente, uma tábua interior e uma tábua exterior, em que a tábua interior é desfasada, meia tábua da tábua exterior, fazendo de mata junta e de vedação à tábua exterior. Uma das pontas da tábua é pregada no alfriz da quilha, cravada nas cavernas e vai até à borda, e depois o mata junta é feito pela outra tábua. Ou seja, trata-se de um costado duplo, trata-se de uma embarcação muito robusta, com costado duplo, numa técnica que é única nos Açores. E, portanto, nos Açores existem duas canoas baleeiras completamente distintas. A canoa baleeira que se utiliza no grupo central e ocidental dos Açores e a canoa baleeira que se usa em São Miguel. E as duas têm igual mérito. Isso é absolutamente indiscutível e as duas são resultado do mérito e do conhecimento empírico dos nossos construtores navais açorianos e das necessidades que os baleeiros em cada um dos sítios, em cada momento sentiram e fizeram chegar junto dos construtores navais que desenvolveram essas técnicas construtivas. Por isso, este trabalho que é proposto pelo PS, eu considero que é importante que se faça este levantamento. Aliás, devo dizer que este levantamento está feito e, portanto, rapidamente poderá surgir, porque este levantamento está, no seu grosso, está feito, e de facto, esta proposta permite, digamos, perpetuá-lo, passá-lo a documento escrito que o torne público e que o perpetue ao longo dos anos e ao longo das gerações. Quanto à proposta do PSD e do Sr. Deputado José Andrade de incluir, tomei nota, incluir a construção de um modelo e registro de um bote baleeiro micalense, esta proposta é redundante. Porquê? Porque o Decreto Legislativo Regional considera dois tipos de embarcações. Considera as embarcações, a que o Decreto classifica como originais, que são aquelas que efetivamente estiveram na baleação, que estiveram na faina da baleação, que desenvolveram a atividade, e essas embarcações são originais e podem ser classificadas como património regional, é o caso da minha canoa baleeira, construída nas Lajes de Pique em 1939 e classificada como património regional, e considera as réplicas. Ora, as réplicas são as novas construções, e as novas construções não podem utilizar um conjunto de identificação baleeira, ou seja, não podem utilizar a letra B. São, nos termos de RIM, classificadas como embarcações de recreio náutico da classe 5. E também estão previstas nessa regulamentação. O que eu acho que era importante, não era... Pode-se construir novas embarcações, obviamente que se pode construir. Dentro das regras previstas para a construção de novas embarcações, isso é perfeitamente possível. Não há nenhum problema relativamente a isso. Mas o que é verdadeiramente relevante e o que é verdadeiramente importante não é construir novas embarcações. É identificar os 6 exemplares de que o Sr. Deputado falou, saber exatamente onde é que estão, de quem são, e tentar perceber o que é que se pode fazer com essas embarcações. Porque são essas que têm verdadeiro valor histórico. Podemos construir outras, mas não exerceram atividade, não estiveram na baleação, não cheiram a mar, não cheiram a baleia. Portanto, não são a mesma coisa. E, portanto, essas 6 é que era importante saber onde é que estão, quem são os proprietários e tentar, junto deles, promover a sua recuperação, enfim, e a sua utilização, se possível, ou pelo menos a sua colocação em local que possa ser visto. Portanto, porque é efetivamente, repito, a canoa baleeira, as duas canoas baleeiras açorianas, é do Grupo Central e Ocidental, e é do São Miguel e Santa Maria, embora em Santa Maria, a determinada altura, se utilizassem também canoas provenientes do Grupo Central e até algumas construídas lá e muito bem construídas. A verdade é que são completamente diferentes, as duas merecem igual tratamento, igual preservação, e merecem naturalmente toda a nossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para a Sra. Deputada Ana Espínola. Se faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, Embora se registre a presença de baleeiros ingleses no século XVIII, a caça sistemática nas águas do arquipélago dos Açores só se iniciou na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, com a chegada dos navios baleeiros dos Estados Unidos. Por volta de 1850, constituíram-se as primeiras armações baleeiras nos Açores. Para isso foram fundamentais as embarcações baleeiras importadas de New Bedford pela família Dabney do Faial. O topo, na ilha de São Jorge, foi a primeira localidade onde se armaram canoas. Nas velas foi arpoada a primeira baleia em janeiro de 1886. E por volta da década de 1880, constituíram-se armações no Grupo Oriental a partir da ilha de São Miguel. Nesta ilha existiram 4 companhias baleeiras. A baleação marcou assim nos Açores uma época em que, pelos meios existentes, dominava a perícia e a bravura do homem sobre o gigante dos mares. Esta memória coletiva enraizou-se, perdurou em determinadas áreas geográficas dos Açores, como foi o caso das Ilhas do Pico, em São Jorge e no Faial. Ilhas onde, determinada a época da caça à baleia, substituiu-se essa atividade por outra na qual se mantém a proximidade com esse mamífero, a atividade turística do whale-watching. A importância que a atividade da baleação teve nos Açores e que percorre todas as ilhas resistiu ao passar dos tempos pela memória guardada e pelos sentimentos perpetuados pelas nossas gentes, nomeadamente na Ilha do Pico. A Ilha de São Jorge também deu o seu contributo na atividade baleeira e preservação do património baleeiro, nomeadamente com a manutenção de lanchas e botes baleeiros. A lancha Senhora de Fátima, lancha que pertence ao Clube Naval de São Jorge, é um desses exemplos, que neste momento se encontra no Pico, mas que aguardamos o seu regresso ao seu local de origem a breve trecho. Porém, o património baleeiro de São Jorge não se esgota nessa lancha, como é o caso da Associação Cachalote do Topo e do Bote Baleeiro São José e do Bote Baleeiro com construção típica de São Miguel, que pertence à Câmara Municipal de Velas e que foi adquirido ao Clube Naval de Velas em São Jorge. Portanto, reconhecemos a necessidade de fazer a inventariação dos processos e técnicas de construção do bote baleeiro que ocorreram pelo nosso arquipélago, até para que se preserve para a memória futura todo esse património que foi importante e que marcou uma época nos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Secretário Regional de Educação tem a palavra, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Sr. Membros do Governo. No Mar dos Açores, a caça à baleia tem séculos. No entanto, principiou por iniciativa dos estrangeiros, ao ponto de, em 1766, o primeiro capitão-general deplorar a dianteira dos ingleses das colónias da América do Norte, numa época em que ele próprio teimava na descoberta de novas atividades para a reanimação da economia insular. Aliás, ainda durante o século XIX, o Porto da Horta assume a função de plataforma logística da baleação norte-americana a justificar a instalação e a permanência no Faial da família Dabney, uma dinastia célebre de cônsulos dos Estados Unidos. De facto, a entrada dos açorianos nas lides da caça à baleia ocorre primeiro como serviçais das baleeiras inglesas e norte-americanas que cruzam todos os mares, só depois, num já adiantado século XIX, então como exploradores na apanha e na transformação de cetáceos. É, entretanto, na transição para o século XX que a baleação ganha maior importância nos Açores, sobretudo nas ilhas do Grupo Central, fruto do antecedente exemplo dos estrangeiros, fruto também da crise de finais de 1800, decorrente da deterioração das vinhas, que gera uma conjuntura de grave privação em ilhas pouco talhadas para a cultura dos cereais. Assim se explica que o Pico seja o guardião da memória baleeira, historicamente carenciado de trigo e de milho, e depois destituído da tradicional valia do vinho, a maldição da terra motivou os picarotos à busca de maior aconchego no mar. É por isso que, à custa da baleação, o Museu do Pico é um dos 4 museus regionais dotado de 3 polos, 2 deles com referência baleeira, o dito Museu dos Baleeiros nas Lajes e o dito Museu da Indústria Baleeira em São Roque. Todavia, no termo do século XIX e nas primeiras 6 décadas do século XX, a prática da caça à baleia sucede de uma ponta à outra do arquipélago, enquanto complemento da agricultura e da criação de gado tradicionais, também como renovada e lucrativa atividade económica de exportação. Por isso, ponderamos agora a alteração da museografia do Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico, para que, além da invocação da memória baleeira ilhoa, não olvide jamais uma referência ao envolvimento arquipelágico. Aliás, o processo de classificação da chaminé industrial da antiga fábrica das armações baleeiras de São Miguel, situada na confluência litoral das freguesias de Capelas e São Vicente Ferreira, e a musealização da antiga fábrica da baleia do Boqueirão nas Flores, um projeto da Sociedade Ilhas de Valor, diz bem do intento de recuperação das estruturas e dos apetrechos da baleação como património dos Açores todos. A aprovação do Decreto Legislativo Regional 13/98/A de 4 de agosto e do Decreto Regulamentar Regional 24/2000/A de 7 de setembro resultou no apoio à inventariação, à recuperação, à preservação e à utilização, agora para fins desportivos, culturais, recreativos e de educação ambiental, do património baleeiro tradicional, muito dele em risco de perdição. Em Portugal, neste capítulo, a tarefa até hoje por nós realizada corresponde a um dos mais emblemáticos processos de reabilitação de património das últimas décadas, em muito devido ao entusiasmo das próprias populações, enquadradas pelas respectivas autarquias, mas muitas das vezes espontaneamente organizadas em simples associações de cidadãos. Com tudo isto, aconteceu entre nós o renascimento do culto do mar e nós somos essencialmente o mar. Nos últimos anos, em 2011-2012 e com revisão em 2014, o Observatório do Mar dos Açores procedeu ao inventário do património baleeiro imóvel dos Açores, que assinala as existências e o seu estado de conservação em todas as ilhas. A publicação em suporte físico e digital de um tal inventário contribuirá para a divulgação das peças e para a sensibilização das gentes. Agora, esse inventário serve de sustentáculo à definição de uma estratégia de salvaguarda geral para todo o arquipélago, individualizada para cada uma das nossas ilhas. Muito recentemente, a aprovação pelo Conselho de Ilha de São Miguel do relatório da baleação miquelense apresentado pela secção do bote baleeiro do Clube Naval de Vila Franca do Campo cruza-se com esta iniciativa, ou melhor, proposta de resolução do Partido Socialista, tendente à identificação, no prazo de 18 meses, dos diferentes processos e técnicas de construção dos botes da baleia, relevando todas as suas especificidades tecnológicas e históricas. Este projeto deriva do reconhecimento da singularidade do bote baleeiro miquelense, que tem apenas uma unidade no ativo e que constitui, em parte, uma derivação da baleeira norte-americana, como aqui foi dito, sem a introdução de outras características que ocorrem nas demais ilhas dos Açores. É mais um contributo para o estudo da baleação nos Açores, é mais uma prova das afinidades atlânticas de toda a nossa história. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Pergunto aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas se tem mais alguém interessado a participar no debate. Não havendo, vamos proceder à votação. As senhoras e senhores deputados que votam a favor, agradecia que se mantivessem como estão. Senhora Secretária, faça o favor de dar o resultado da votação.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, senhora Secretária.